Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Agora sim. Quantos estavam ontem lá no 48? Aê, aê, aê. Muito bem, tínhamos lá 200 e poucas pessoas aqui do Butantã. Foi a segunda maior delegação. Perdemos para Guanazes, que levou acho que 6 ônibus. Você vê que o pessoal lá gostou do 48. Tinha 300 não sei quantos de Guanazes lá. Foi o maior grupo, o segundo maior foi do Butantã. E foi um tempo muito legal, muito bom, um dia cheio, né? Foi um recorde de público. Tinha mais de 1.300 pessoas ali, celebrando o nosso 39º aniversário, a entrega dos 39 dias de jejum e a preparação daquilo que Deus tem para nós daqui para frente, né? Que eu acho que você tem noção das coisas que Deus está mostrando e fazendo para conosco como igreja. Então, ontem nós falamos sobre um começo da terceira fase do nosso tema de 2019, que é ir de fazer discípulos. Nós começamos falando sobre sermos cheios do Espírito Santo, para que a gente pudesse ter autoridade, poder e força de pregar. Falamos isso no começo do ano até a Páscoa. Depois começamos a falar sobre evangelizar, como a Marina acabou de dizer. Lançamos essa campanha, esse desafio imenso de cada um ganha um. Então a gente fala 300 por causa disso. Tem 300 aqui, tem mais alistados, mas uma média de 300 pessoas frequentando aqui todos os domingos. Então, se cada um puder fazer isso, se você se comprometer a ganhar uma pessoa, nós vamos ter mais 300 aqui. É bom ter 94 na fila de espera, já tivemos aqui o último batismo, quase 25 pessoas. Vai ter mais um batismo até o final do ano. Então, tem bastante coisa acontecendo, mais do que nunca. Mas precisamos e podemos fazer mais. E a terceira parte, a terceira fase desse tema é cuidar. Vou falar mais sobre essa questão do cuidar na semana que vem, que é como isso vai acontecer. Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre o olhar bíblico sobre cuidar. E cuidar não é assim cuidar de nós mesmos, é cuidar dos outros, é cuidar do novo. Não adianta evangelizar, a pessoa vem, frequenta, fala, agora fica aí, te vira, eu vou pegar outro. E isso acontece bastante, né? Você vem aqui e faz um JEP, aí tem uma aula, um cara está toda semana com você, e lá, toda semana, depois de 3 meses você já está até gostando, e fala, batizou, então esquece, me erra. Vou catar outro aí, você se vira agora, que você já está grandinho. Aí você fica assim, mas e agora, o que eu faço? Vai para uma pequena família. Você tem que ser cuidado. E nós temos que cuidar. Então eu queria pensar um pouquinho sobre esse aspecto de cuidarmos daquilo que é a obra de Deus. Você conhece a a história da figueira estéril. Jesus passando, viu uma figueira que não dava frutos. Amaldiçoou. Por quê? Porque ela não dava fruto. Secou a figueira. Aí ele encontrou outra parábola, de que havia um lavrador que tinha plantado uma figueira no meio de uma vinha, e não dava fruto. E aí, quando ele voltou lá, o dono falou, escuta, essa figueira, para o administrador da vinha, essa figueira não dá fruto. Ele falou, me dá mais um ano, me dá mais um tempinho, deixa eu adubar, mexer, cuidar, se não der fruto, aí a gente corta. Não é o tema de hoje. Aliás, essa parábola é uma parábola muito, muito interessante. O que faz uma figueira no meio de uma vinha? O fato é que o dono queria resultado daquela figueira e não teve. E o lavrador, que é quem estava cuidando ali, falou, peraí, deixa eu me esforçar mais um pouquinho. Então nós precisamos entender esse processo de cuidar. Cuidar da planta para que ela dê resultado. Tratar, proteger, alimentar, sustentar, para que venha o fruto. Então eu resolvi pregar para vocês uma coisa que eu já falei aqui. Há 2 anos atrás. Cuidar é um olhar. Cuidar é uma maneira de enxergar. E, infelizmente, nossa sociedade moderna, ela é cada vez mais rara. Porque todos nós queremos ser cuidados. Nós não queremos cuidar. E nós somos condicionados, treinados, nós somos direcionados a garantir o nosso e não a pensar no outro. Cuidar é um olhar. E, infelizmente, eu posso dizer que a maioria de vocês aqui não tem esse olhar. Porque nós não somos preparados para isso. Você entra aqui num salão e você vai pensar no lugar que você vai sentar. Você não está pensando no lugar que o outro vai sentar. Então, primeiro, o que é melhor para mim? Quando você chega numa festa, num buffet, e tem lá comida, ou tem lá as reuniões da pequena família, todo mundo traz aqui, você fica de olho na Lola, na Lourdes, onde elas vão colocar aquele negócio lá. Né? Você compra lá na padaria aquele saquinho de biscoito de polvilho, traz ali, põe na mesa e fica olhando onde é que está a torta que ela fez. Para que alguém coma, alguém tem que trazer a comida. E eu já aprendi isso vendo, né? Porque eu não pensava assim. Como jovem, então, o jovem acha que as coisas acontecem por mágica. Né? Tem um videozinho que já passou aí bastante do... Não sei qual que foi esse pessoal que faz vídeo de gozação. Que é um rapaz que mora no apartamento e chama lá o corretor e fala: olha, eu queria reclamar aqui, esse imóvel aqui que eu aluguei aqui não está como eu esperava. Ele fala: o que aconteceu? Ele vem: vem cá, olha aqui. Aí mostrou a pia da cozinha toda suja. Falou: ontem deixei ela assim. Cheguei hoje de manhã, está igual. Não limpou. Olha o quarto aqui, tudo bagunçado, não arrumou. Aí o cara vai começar a conversar, mas espera um pouquinho. Aí você vai vendo que aquele jovem acha que a casa se arruma sozinha. Por quê? Porque enquanto ele mora na casa dos pais, é o que acontece, né? Ele acorda, sai, quando ele volta, está tudo bonitinho. Quem será que fez isso? Quem que lavou aquela louça? Eu admiro essa capacidade de fazer essas coisas, né? Eu chego em casa, às vezes, cansado pra caramba. Falo: meu, eu não quero falar com ninguém. A Lenita lá, limpando o chão da sala lá. Ontem ela estava lá, descascando o Sinteco lá. Mandou comprar um anti-cera, tirar a cera velha. Você sabe quando eu faria isso? Sabe uma coisa? Hoje é quarta-feira à noite. Acho que eu vou chegar em casa, eu vou descascar toda a cera da minha sala. Uau! É um olhar. Consegue chegar, a mulher consegue chegar em casa à noite, ainda vai arrumar tudo para depois ir dormir. Glória a Deus. Não é um olhar? Eu que sou cego, entendo. É a capacidade de enxergar um negócio que você não está enxergando. Para mim está bom assim, está ótimo. E vai acumulando aquela confusão. Da mesma maneira com as pessoas. Tem gente que tem um olhar. Eu já falei isso aqui. Eu estudei em São Carlos, como estudante universitário. Primeira vez que eu fui morar fora de casa, enfrentar essa questão de lavar roupa, lavar louça, manter a casa lá. Mas aí tudo bem, sou eu sozinho. Agora, domingo, você faz o quê numa outra cidade? Então eu frequentava uma igreja lá. E aquela igreja tinha um programa das famílias adotando os alunos universitários. Porque você está num outro lugar, sozinho, onde você vai almoçar? Domingo. quando o restaurante universitário está fechado. Você tem que comer em algum lugar. Ou fazer comida em casa, ou ir num restaurante, numa pensão. E tinha sempre uma mulher que chegava no fim do culto e perguntava: onde você vai comer? E eu falava: na sua casa. Não, não tinha essa cara de pau, né? Você falava assim: não sei, vou passar fome, vou ficar lá me contorcendo. Aí, não, vem aqui em casa. É um olhar. Um olhar para o estrangeiro. Um olhar para o órfão. Sai a pessoa da prisão. Onde ele vai trabalhar? Quem está preocupado com isso? Vem uma noite de frio. Qual cobertor que ele vai usar na rua? Que roupa ele vai vestir se ele não tem dinheiro para comprar roupa? É um olhar. E algumas pessoas têm esse olhar da ajuda social. Algumas pessoas têm um olhar da hospitalidade. Convida para vir em casa. Um olhar. Algumas pessoas têm um olhar da evangelização. Então ele olha e fala: esse cara precisa de Jesus. Você está lá cuidando da sua vida, pensando em você. Aí você olha do lado e fala: puxa, esse cara precisa de Deus também. Preciso falar com ele. Você tem esse olhar, né? De entrar no metrô e ficar pensando: puxa vida, esse cara do meu lado aqui, o que eu falo para ele? Algumas vezes aconteceu isso, né? Eu olhando uma pessoa aparentemente passando mal, às vezes chorando, angustiada, e você pensa: vou falar com essa pessoa de Deus. E aí você pensa também: será que ele vai querer ouvir? Dá uma vergonha, dá um embaraço, dá uma vontade de ficar quieto e falar: cuida da vida dele, eu cuido da minha. Você tem esse olhar? Então eu queria ler com vocês aqui duas passagens, uma bem curtinha e outra bem mais longa, para você ficar olhando bastante a Bíblia aí, sobre Jesus falando dessas coisas. A primeira delas está em Mateus 13, 16. Abra sua Bíblia. Nós usamos aqui a nossa versão Revista e Corrigida, que eu vou ler nela. Mateus 13, 16. Aqui fala assim: bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram. E ouviram o que vós ouvis, e não ouviram. No meio de um contexto da parábola aqui, Jesus fala isso para os discípulos. Bem-aventurados significa felizardos, felizes, sortudos. Vocês têm sorte de poder ver e ouvir o que vocês estão vendo e ouvindo. Eu posso dizer a mesma coisa de vocês hoje aqui. Vocês estão num lugar em que essas coisas estão sendo ditas. Na maioria dos lugares agora, as pessoas estão falando: olhe para você, pense em você, compre para você. Seja só você. A igreja é um lugar onde você tem a chance de ouvir: olhe para o outro, pense no outro. Não busque cada um que provavelmente é seu, mas cada qual pense no outro. E Jesus diz que muita gente quis ter aquela oportunidade que eles tinham. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e ouvir o que estão ouvindo, e não ouviram. Muita gente teve menos chance do que você tem hoje de ouvir e ver Deus. E essa é a minha pergunta para você essa noite. Você consegue enxergar o que Deus está fazendo no meio do seu dia a dia? Você consegue discernir a presença de Deus? Eu sempre uso esses textos, né? Eu estou a fazer uma coisa nova na terra. Podeis sentir? Podeis perceber? Isaías 43. Jacó se levanta da sua noite no meio da estrada e fala: Deus está nesse lugar. Eu não sabia. Eu não estava enxergando. Eu estava enxergando uma dificuldade. Eu estava enxergando uma fuga. Eu estava enxergando uma total ausência de estrutura. Mas esse lugar não é outro senão a porta do céu. E ele coloca um altar ali em Betel. Você consegue enxergar na sua vida o que Deus está fazendo e não aquilo que aparenta, aquilo que está por trás de Deus e não aquilo que está por trás do homem? Então eu queria usar uma passagem aqui que Jesus fala sobre essas coisas e aplicar na sua vida assim como apliquei na minha, né? Bem-aventurados os vossos olhos, bem-aventurados os vossos ouvidos, porque vocês estão vendo e ouvindo. Muda aqui dois capítulos para trás, para Mateus 11. Mateus 11. Eu lembro também que eu já preguei isso no 48, um tempo atrás. Aqui fala sobre João Batista. João Batista era primo de Jesus. Era o primo mais velho. E ele era o primo rico. Ele era filho do sumo sacerdote, de um dos principais, do Zacarias e da Isabel. A Maria, que tinha um contato com a Isabel, ela era pobrezinha, simplesinha, casou com José, que também não era grande coisa, era um carpinteiro. Não tinha muito status nisso, não. Jesus nasceu na manjedoura, não é porque só tinha o problema lá do recenseamento e não tinha lugar em Belém. Eles não tinham muitas condições. Não tinha muita família. O João, não. O João nasceu no melhor lugar, em Jerusalém. Num dos maiores cargos que o pai dele tinha. Ele era um altíssimo funcionário público. E não só funcionário público, ele era o cara responsável por entrar no Santo dos Santos. Se tinha um negócio importante dentro da estrutura sacerdotal, portanto ele era levita, era de poder entrar e fazer o sacrifício diante de Deus. E uma vez por ano havia o maior de todos, que era entrar onde estava a arca e fazer o sacrifício ali. É o lugar da presença máxima de Deus. É o símbolo maior do judaísmo. O Santo dos Santos, a Arca do Concerto, os querubins, a vara de Moisés, as tábuas da lei, o Indiana Jones. E o Zacarias entrava lá. E como diz aí a tradição, tinha que entrar um para fazer o sacrifício e com uma cordinha amarrada no pé. Porque se desse um piripaque no indivíduo lá, o outro que entrasse também ia apagar junto. Então, era o lugar da presença de Deus. E o Zacarias entra, e ele entra naquele lugar com um coração. Eu não quero ler todos os textos aqui para não gastar o tempo, mas a história lá, quando o João conta essa história, o João, o outro, não o João Batista, ele conta essa história, Lucas conta essa história, falando sobre o contexto deles quererem ter um filho. E que ele era um homem piedoso, fiel, de oração. A Isabel é uma mulher perfeita, seguidores da lei, e clamando por um filho, clamando por um filho. Não tinha um filho. Para o judeu não ter filho é um negócio muito ruim. Não é só questão de que não tenha a chance da maternidade. Você não tem a perpetuidade. Eu tive, uma semana atrás, estava em Israel. E eu já me considero até meio judeu lá, porque eu estava em Tel Aviv, tinha que ir para Jerusalém. Tinha um povo lá que estava com uma excursão, uma delegação que eu estava junto, mas eu fui fazer minha programação própria. Aí eles foram, eu falei, sabe uma coisa, eu vou por minha conta. Então eu fui para a rodoviária lá de Tel Aviv, comprei lá o bilhete, entrei no ônibus comum lá, junto com a turminha toda, e fui de ônibus para Jerusalém. Aí cheguei em Jerusalém no terminal de ônibus, tinha que pegar um outro ônibus para poder ir no lugar onde estava todo mundo. Ônibus coletivo. Então, me viro bem, dá para... Comprei, errei, achei o posto, o ponto, tudo, tudo, entrei, e está vendo dentro do ônibus as pessoas, é a vida, gente normal. Aquele, lá em Jerusalém tem muito judeu ortodoxo, né? Então, entra marido, mulher, filho, 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 filho. Uma escadinha assim, né? E é assim, o cara nem aí, o cara lá com aquela cara de estou aqui pensando no alto, em Deus, e a mulher cuidando de todo mundo ali. Aquela criançada toda com aquela roupinha toda diferente, né? Meia calça até em cima, as menininhas ali, o menininho com o cabelinho assim. Tem que ter filho. Você pensa no Zacarias, o cara queria um filho, não tinha filho. Então ele clama a Deus, um filho, um filho, um filho, um filho. E quando nasce, quando ele entra no Santo dos Santos, aparece um anjo e fala: Zacarias, você é o cara. Suas orações foram respondidas. Você vai ter um filho. E ele fica assim: como assim? Quem é você? Como? Não acredito. Eu já falei isso, eu quero repetir aqui, porque muitos cristãos têm essa mesma postura. Você vem para a igreja, você lê a Bíblia, você acredita em Deus, você pede coisas para ele. Na hora que ele te aparece, você fala: ah, não acredito. Amigo, você está no Santo dos Santos, no lugar mais de Deus possível, aparece um anjo e fala: anjo não, anjo não existe. Sabe por quê? Porque os saduceus, que era a linha dos sacerdotes do templo, não acreditavam em anjo. Então, a linha teológica do cara dizia que anjo não existe. Aparece um anjo e fala: não, você não existe. Amigo, eu estou aqui no santuário diante de Deus. E que você fala que eu não existo? É, não, não existe não. Isso aqui é uma alucinação. A teologia tem, muitas vezes, essa capacidade de cegar a pessoa para a evidência. Porque ele acredita numa teoria e vem a prática: não, não, Espírito Santo, não, Espírito Santo naquela época. Não tem hoje, não. Aí Deus mexe com a pessoa, está ali, está com vontade de chorar, está ali, fica segurando lá: não, não vou deixar, não vou deixar. Não, não, não. Aleluia, não. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Foi o que Jesus falou para Paulo. Paulo, era outro filósofo teólogo lá. Paulo, está difícil, né? Estou te apertando. E você está lá se segurando. Então, Zacarias ficou ali. Aí ele falou: bom, já que você não acredita, vai ficar sem voz mesmo. Saiu mudo. Ele falou: o seu filho vai chamar João. João não era um nome que o judeu dava para o seu filho. Então, quando ela ficou grávida, ficou todo mundo assim, e o Zacarias mudo. Imagina o Fernando fazendo acontece aqui, mudo. Nasceu a minha filha, vou falar como agora. Né? E aí, então, quando perguntaram o nome, ele falou: o nome dele é Zacarias. João. A Isabel, então: João? João? Não é possível. E aí os Zacarias escreveram uma tabuinha lá: o nome vai ser João. E quando ele admitiu aquilo que o anjo tinha dito, voltou a falar. E as pessoas ficaram pensando: quem é esse menino? Esse menino é especial. O que esse cara vai fazer? Então João Batista nasceu com a marca assim: esse pode ser o Messias. Porque um anjo apareceu para o sacerdote no santuário, deixou o cara mudo, e ele é diferente. E o João Batista era realmente diferente. Ele saiu de todo estilo, de todo esquema. E vivia no deserto, comia gafanhoto. Entendeu? Enquanto lá o budista, lá o oriental, estava lá chamando o discípulo de gafanhoto, João estava comendo gafanhoto. Mel e gafanhoto, vestido de pele. Estranho, cara. Ele era um revolucionário, um outsider. E porque ele estava entendendo que tinha um novo de Deus, que não tinha nada a ver com o velho que a família dele cultuava e guardava. Era absolutamente revolucionário. E o João discerniu pelo Espírito Santo, quando Jesus, que era o primo dele mais novo, veio, de que Jesus era o Messias. Agora, pense você em um primo mais novo pobre, e você entender que ele é o Messias, e você fala assim, esse é o cara, e eu não sou digno de desamarrar a sandália dele. Eu só vim preparar o caminho. Ele vai fazer acontecer. Eu vim batizar você com água. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. João Batista teve a capacidade de entender a vontade de Deus, de enxergar a vontade de Deus fora do contexto em que ele vivia e contra a sua própria vontade e expectativa. Poucas pessoas podem fazer isso. Poucas pessoas conseguem entender o que Deus está falando fora daquilo que você quer que ele fale. E ficar olhando para esse cara aqui para ele me... Aí, tá vendo? Se não olhar, ele não sabe que sou eu, não abre aqui a tela. E no capítulo 11 de Mateus, diz assim, e aconteceu que acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhe, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Esse texto sempre me impressionou, porque o João Batista falou tudo isso, fez tudo isso, agiu assim, foi preso, ele foi preso porque ele falou para o Herodes que estava errado ele querer casar com a Salomé. Ele acusou os poderosos, ele botou o dedo no nariz do Supremo Tribunal Federal. Ele apertou o botão anticorrupção. Ele cutucou interesses do rei, dizendo, você está sendo desonesto, você está sendo anti-lei. E aí o rei prendeu ele. E não apenas prendeu, como matou. E o João Batista sabia que a coisa estava queimando ali. Porque a história da Salomé, a famosa Salomé, que era filha de Herodias, que foi lá dançar, e o rei achou aquela mulher lindona, ele sabia que era aquela filha da mulher dele, que tinha pego a mulher, falou, o que você quiser eu faço. E a mãe falou, manda ele degolar o João Batista. Ele estava com medo do João Batista, mas ele fez isso. Então o João estava na cadeia, sabendo que a situação não estava boa, não. E nesta hora em que ele está preso, por conta dos seus ideais, em que ele está vendo o final da sua história não ser nada igual ao que ele imaginava, em que ele está discernindo que o seu papel estava acabando, você sempre se imagina como o ator principal. Você sempre acha que ainda vai acontecer coisas que vão reverter todo o processo. Aí chega uma hora que você fala, é, acho que não vai dar, não. Acho que eu não vou ser presidente de nada, não. Acho que esse negócio não vai funcionar. Acho que eu vou morrer sem ganhar dinheiro. Acho que não vai acontecer o meu sonho. Então você começa a sentir que a história está chegando no final e não aconteceu. E o que ele tinha era, meu papel é falar que o Messias veio e que eu preparei o caminho. E o Messias é Jesus. Mas na cadeia, os discípulos dele vão lá falar com ele, de que Jesus estava fazendo com os discípulos de Jesus. E o Jesus, João Batista era um outsider, Jesus era totalmente doido. Jesus conversava com um publicano, que nenhum judeu podia encostar. Jesus falava com prostituta. Jesus falava com um samaritano. Era demais para o João Batista. João Batista era filho de levita. Era filho de sacerdote. Jesus fez uma parábola do bom samaritano, dizendo, ó, estava descendo um sacerdote e tinha lá um cara na rua. Ele passou de largo, porque não podia contaminar com aquele corpo. Depois veio um levita. Fingiu que não viu, ficou cantando para cima. Era o João Batista, a história da família dele. E apareceu um samaritano. Então o João, ele começou a ficar em dúvida. Será que eu errei? Não é possível, esse cara é muito fora do quadrado. Ele está transgredindo a lei. Eu quero lembrar para vocês que João Batista comia gafanhoto, mas gafanhoto era kosher. Podia comer gafanhoto. Ele não comia porco. Ele não comia nenhuma comida proibida pela lei. Ele seguia lá a cartilha. Então ele pergunta para Jesus: é você ou vamos esperar outro? E Jesus respondeu: vai para o João e fala para ele assim: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. Jesus respondeu com Isaías, a passagem que João Batista conhecia de cor, a profecia sobre o Messias. Então ele falou: João, a profecia dizia que ia acontecer isso, ó. Está acontecendo. Então a tua resposta não é se eu lavo a mão ou não lavo a mão. Não é com quem eu ando, como eu faço, como eu visto. Não é a música que eu toco, não é o jeito que eu me comporto. A tua resposta é o que a palavra disse que ia acontecer e está acontecendo. Só que não está acontecendo como você imaginava. Está acontecendo num outro formato. Não se escandaliza. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Bom, o que é que eu quero falar com vocês aqui? Olhar. Como vocês estão olhando o nosso mundo? Até agora nesse texto, primeiro versículo, Jesus está dando instruções para os seus 12 discípulos. Você aqui como cristão, nesta igreja, também recebe instruções. Instrução não é um ensinamento. Instrução é uma ordenança prática. Faz assim, faz assim, faz assim. Eu gosto muito desse exemplo. Eu já joguei basquete um dia. E o jogo de basquete é interessante porque ele tem sempre emoção, né? O jogo de futebol tem 90 minutos, acaba 0-0, você quer xingar o cara que... aconteceu nada. Basquete não tem como. Ele é sempre disputado, tem sempre ponto. E quando chega no final, então, que a coisa pega fogo. Porque você pode perder ou ganhar nos minutos finais. E aí, o técnico chama o time e fala, ó, 30 segundos. Vai ser assim, ó. Você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo. Você marca esse, você vai o outro e você vai chutar. Então ele define quem é o cara que vai tentar a cesta. Isso chama-se instrução. Ele não está ensinando ninguém a jogar basquete. Ele não está treinando fundamento. Ele não está decorando textos ou teorias. Ele não está dizendo, dê o seu melhor e seja o que Deus quiser. Ele está falando assim, ó, você vai fazer isso, ó. Instrução. É bom quando Deus nos instrui. Salmo 32 fala, instruir-te-ei, guiar-te-ei com os meus olhos. Então você olha para Deus e ele fala, não faça isso, não vai lá, não pisa aqui. Não. Então quando você tem uma instrução, você tem certeza de que Deus está te guiando e fazendo. Só que nem sempre você precisa saber mais coisa do que apenas obedecer aquela instrução. Não vai, não faz, aceita, gasta, investe, muda. Instruções do Espírito Santo para a sua vida. Você estava fazendo com os discípulos dele. E aí eles estavam então entendendo o que estava acontecendo. No acampamento de carnaval, quando eu tinha 18 anos, eu estava buscando a Deus, Espírito Santo. Falei, agora eu vou ficar aqui até Deus falar comigo. Tinha lá um mato ali do acampamento, não existia 48, não existia igreja. Não tinha, bem pior do que para você. Hoje vocês estão aqui numa... Muitos profetas de Jesus quiseram ver aquilo que vocês estão vendo. Não tinha nada disso aqui. Nós fomos no acampamento, um lugar bem simples lá, e tinha um mato lá em volta. Falei, sabe uma coisa, eu vou entrar nesse mato, não vou sair daí enquanto Deus falar comigo. Entrei no mato de manhã e anoiteceu, eu estava lá. Deus vai falar comigo. Sabe o que aconteceu? Nada. No final do dia, depois de 8 horas, 10 horas, eu não sei quanto tempo tinha passado ali, o dia inteiro, eu já estava assim, Deus, se o senhor quiser, ó, só aparece um passarinho cantando, para mim está bom já. Né? Não precisa nem brilhar folheto, gravar, nada. Alguém chamando pelo meu nome. um vento que bate na minha... Qualquer negócio eu estou comprando aqui. Não aconteceu nada. Eu, pelo menos, também não quero forçar muita barra, não. Então, assim, dizer que é uma coisa que não é do meu estilo. Então, não aconteceu nada. Eu falei, amém, Deus não quer falar comigo. Deus que sabe, né? Voltei para o acampamento lá. Já era a hora do jantar. Quando eu voltei, tinha um pessoal me procurando lá. Falando, Paulo, estava procurando você aqui. Vamos orar por a Leila. Vamos orar por ela. Tem um momento, um problema. Ela precisa de uma direção. Vamos orar junto. Eu pensei, fiquei 10 horas orando, não aconteceu nada. Agora eu vou ter que orar com ela aqui. Se eu falar não, como assim? Por que não? Eu vou ter que ficar explicando. Vamos orar. Aí tinha um cenáculo lá, um lugarzinho, o pessoal ficar orando. Entrei ali, o cara começou a orar, eu fiquei na minha, falei, bom, deixa ele orar. E ajoelhei ali e fiquei orando. Perdi a noção do tempo. Eu sei que quando eu me dei conta, estava todo o acampamento lá no cenáculo, não teve jantar, teve um pentecoste lá, um mover assim, gente chorando, gente cantando, gente debruçada, e eu estava lá no meu canto orando ali, como se nada tivesse acontecido, como se tivesse dormido ali e acordei assim, o que aconteceu? E veio uma pessoa orar comigo, que não era da igreja, não conhecia. E quando ele estava orando comigo, ele falou assim, eu sei que você está esperando uma resposta que não veio. Mas você está dentro de uma floresta, buscando definições de como sair dela. Esquerda, direita, trilha no meio do mato. Naquela época eu fazia isso também, sabe? Andava bem, fazia trekking, como o pessoal fala hoje. A gente não falava chamar de trekking, mas era andar no meio do mato. Quando você está no meio do mato perdido, a cada passo você tem que tomar uma decisão. É para cá, é para lá. Mata fechada, não tem caminho. Você tem que conhecer o lugar. Você vive de instruções. Mas aí, quando ele começou a falar, eu tive uma visão. E aquele mato ia acabando, e quando terminava o mato, entrava uma campina assim, e tinha uma cidade sobre o monte. E tinha um anjo ali do lado. E o anjo estava apontando para a cidade, dizendo, você vai para lá. Então já não era mais instrução, era uma direção de Deus. Faça o seu caminho, o seu ponto de chegada é ali. Eu sei para onde eu estou indo. Então aquela pessoa estava orando, eu estava vendo aquilo, ele falou, brevemente, você vai entender para onde Deus quer que você vá. E aí passou um mês, eu entrei em São Carlos. Saiu o resultado do vestibular, e eu entrei em São Carlos. E eu comecei a entender onde Deus queria me levar. Então quando eu leio aqui, Jesus falando sobre as instruções para aquelas pessoas, e ao mesmo tempo, João Batista tendo as suas dúvidas, eu sei que o passo a passo, as instruções, são no começo da sua fé. Há uma hora em que o Espírito Santo te mostra o que ele quer da sua vida. E aí você vai escolher o seu caminho. Jesus estava falando isso para João. Aqui no versículo 4, quando ele fala, ide anunciar a João as coisas que ouvis e vedes, ele está falando para os discípulos dele, porque ele enviou dois dos seus discípulos. Fala, vocês estão vendo essas coisas. Vão lá para o João e fala o que vocês estão vendo. Vocês estão aqui vendo essas coisas. Vocês estão começando a enxergar. Procure enxergar mais. Domingo passado eu tirei uma foto aqui do culto da manhã, né? E a Alzira estava ministrando, né? E veio o rapaz aqui, o menino aqui na frente, no final da perna, ficou ajoelhado aqui no chão lá. E ela foi lá e colocou a mão nele, eu tirei a foto aí, bem naquela hora que ela estava lá abençoando a vida dele, né? Esse rapaz tem uma história muito, muito complexa. Bem escura de feitiçaria e coisas da África, ele vem do Congo. E Alzira e o Laércio foram lá na Penha falar do testemunho do que aconteceu na vida do Laércio. E ele ouviu lá, e ele ficou assim com aquele testemunho e falou, bom, eu quero mais isso aí. Então ele veio para cá por causa do testemunho dela lá. E agora ela está dando o jé para ele. Uma história complexa e longa que eu não vou gastar o tempo aqui. Agora, se o Laércio e o Zira não tivessem saído da sua zona de conforto por aquilo que Deus está fazendo, continuariam aí vivendo a vida normal. Chega uma hora que você começa a abençoar a vida dos outros. Chega uma hora que você começa a ver e ouvir coisas que você não está acostumado a ver e ouvir. E a presenciar milagres. E a realizar milagres. É um olhar. Quem olha para esse rapaz? Ele veio aqui, a Lenin já gastou não sei quanto tempo aí com eles aí. Orando, o pessoal da quarta-feira. Porque é uma situação desesperadora. Jesus fala no versículo 6, bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. E isso também é um ponto que eu quero colocar com vocês hoje aqui, porque quando você está olhando para o seu próximo, e Deus está pedindo para você fazer alguma coisa, aquela alguma coisa pode te constranger. O que as pessoas vão pensar se me virem fazendo isso? Uma vez eu entrei no metrô, já... pouco tempo, alguns anos atrás, né? Não andava muito de metrô mais. Um dia eu entrei no metrô, entrei e vi uma pessoa ali, naquela situação de... sendo uma palavra. E sabe o que você sente? Gente, eu vou interromper a vida dela? Eu vou invadir a privacidade? Se eu começar a falar com essa pessoa aqui nesse lugar, o cara do lado vai pensar o quê? E você começa a ter preocupação com o que o outro está pensando de você. Esse é um senso de escândalo. E você começa a negar fazer aquilo que Deus está mandando você fazer, porque você tem medo da sua imagem. Da sua imagem diante de pessoas que você, que nem te conhece. Então a pessoa conta uma piada e você fica com medo de não dar risada à piada. Ele faz um convite para uma bebedeira e você tem medo de falar não. Ele faz um comentário malicioso e você tem medo de falar, meu, eu não vou na malícia não. Você começa a ficar com vergonha de ser o que você é. Porque Deus está te transformando. E quando Deus está te transformando, você para de ser o que você era antes. Existe uma luta da carne contra o espírito. Existe um jugo que está saindo da sua vida. E quando ele está saindo, você começa a falar, bom, e agora? Aquela zona de conforto, aquela capa, vai embora. Se você for em qualquer bar, entra lá e fala, estou sem grana, alguém me paga uma pinga? Uma pinga? Tem sempre um cara que paga. Se você entrar no bar e falar assim, olha, eu sou cristão, queria falar de Jesus, meu... Então, bem-aventurado que não se escandalize em Jesus. Você precisa ter certeza daquilo que você é dentro, porque aquilo que você é o que o cara precisa lá fora. Eu, algumas semanas atrás, contei a história daquele meu amigo lá, diretor do Banco Central, que teve um problema, tive que falar com a família e tal. Durante a semana eu fui gravar um programa para Record de startups. Então fui numa empresa em Alphaville, andar lá, conversar, e a pessoa falando, tecnologia, inovação, futuro, gravando aí o programa. E o dono da empresa começou a conversar, onde você é? Eu sou de Brasília, tal. É amigo da família. Mas você, puxa, você é amigo do pai do sócio dele. Sim. Aí eu falo dessa história, ele falou, pera um pouquinho. Pegou o gravador, o celular lá. Cara, estou aqui com um cara que foi amigo do seu pai, ó, ele vai falar para você aqui. É oportunidade de falar daquilo que aconteceu quando o pai dele, é uma história mais comprida aí, mas quando o pai dele soube que o filho dele queria ser pastor, ele pediu para eu falar com ele. Ele está com medo que o filho ficasse doido, porque é um cara cheio de capacidade, cheio de condição, podendo fazer alguma coisa na vida, quer fazer teologia. E eu fui lá convencer ele, e falei, deixa o teu filho fazer teologia. Então, aí fechou o circuito. Hoje fechou a meu favor, porque ele ficou assim, tão grato de me enxergar ali, né? Falou, olha, eu preciso fazer alguma coisa com você, vamos fazer um negócio junto. Não estava pensando em negócio. E quando eu falei lá atrás, muito menos. Mas se você não se expõe, depois não vem o resultado. Se a pessoa não te enxerga como você é, ela vai pensar que você é como ela é, acha que todos são. Quando você se identifica na luz, você tem comunhão com os que estão na luz. Esse é um plantar para o futuro. Você não sabe o quanto isso vai resplandecer na sua vida depois. Não tenha vergonha de ser o que você é em Cristo. Não se escandalize com Jesus. Outra coisa que eu queria falar aqui. É o que ele fala de João. Versículo 7 ele fala. Partindo eles, como eles são os dois discípulos que foram falar, né, para João Batista, começou Jesus a dizer aos que estavam lá em volta a respeito de João. Que fostes ver no deserto? Uma cana estava pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que o João Batista. Mas aquele que é o menor do reino dos céus é maior do que ele. Essa é uma palavra muito forte de Jesus sobre uma pessoa. Ele está dizendo que dos homens, né, de quem nasceu de mulher, não tem ninguém maior do que o João Batista. O que o João Batista fez? Ele não fez um milagre. Ele não foi um líder espiritual da nação. Ele não libertou como um guerreiro. Ele não foi Samuel, não foi Davi, não foi Daniel. Qualquer grande nome que você possa imaginar. E Jesus falou, esse cara é maior do que todos esses aí. Por quê? Porque ele entendeu qual era o papel dele. O papel dele era ser um anjo que preparava o caminho do outro. Um olhar. Um olhar de dizer, eu sei quem eu não sou. E eu sei quem ele é. Eu queria orar com vocês aqui por isso. Porque o que Deus quer de cada um de nós é entendermos quem nós não somos. Que você olha sempre o livro na primeira pessoa. Você sempre se identifica com o personagem principal. Você sempre acha que você vai ser o cara. Bom, e o que Deus quer que você faça no contexto? Siga a instrução. Cumpra a tua parte. Cuida do pequenino. Seja João Batista. Tenha a capacidade de dizer, eu sou menor do que ele. E não tenha dúvida quando vier o não resultado. Porque aí Jesus fala, o que Deus prometeu está acontecendo. Então qual que é a nossa oração hoje aqui? Nós vamos começar a falar do cuidar. E eu estou orando sobre isso pensando, quem Deus vai trazer para essa igreja? Quem é a pessoa que você vai converter? Quem que é o cara que está chegando e hoje não existe? E sabe qual que é a nossa oração? Que ele seja maior do que nós. Que se converta alguém que saiba mais da Bíblia do que eu sei. Que tenha mais poder e autoridade para pregar do que eu tenho. Que seja mais entregue a Deus do que eu sou. Que eu possa encontrar alguém aí que vai entrar aqui para pregar aqui nesse lugar. Que vai ocupar essa cadeira. E você pensar, vai ocupar meu lugar? Eu não, deixa o cara lá, então nem que se converta, fica lá, meu. Chegou a minha vez. Não, chegou a nossa vez de ceder o lugar. Chegou a nossa vez de olhar quem ninguém olha. De trazer quem Deus está levantando. Essa pessoa não está aqui hoje. Mas vai estar daqui a um ano. Se nós tivermos o olhar do cuidar. Se você conseguir sair à rua e enxergar por trás do mendigo. Por trás da criança pobre. Por trás do arrogante que pensa que sabe todas as coisas. Por trás do rico que confia em suas riquezas. Uma alma buscando a Deus. E você vai tirar aquela capa, vai tirar aquela cegueira, vai tirar aquela proteção para que ele seja aquilo que Deus quer que ele seja. O seu amigo, ou aquele que você fala, esse nunca. Vamos orar para sermos o João Batista e prepararmos o caminho. E fazermos o nosso papel para que o outro venha. E que venha a glória de Deus. Então eu queria que você orasse pelo nosso futuro. Nós temos muito a crescer. E eu espero muito da nova geração. Não apenas os jovens novos estão aqui, mas o novo que ainda não está no nosso meio. As cadeiras vazias aqui. É você quem vai buscar essa pessoa. É você que vai chegar para ele e falar, eu vou te batizar. O João Batista tem esse nome porque ele batizou Jesus. Então no dia em que você trouxer essa pessoa e entrar na água ali com ele, você vai ser o João Batista. Eu estou batizando você agora. Eu preguei o evangelho para você. Eu falei de Jesus para você. Você se converteu. Agora você está saindo da água batizado. Vai e faz mais do que eu fiz. Vai e seja maior do que eu sou. Vai e ocupa o teu lugar nesse lugar aqui. Tenha esse coração. Amém? Eu queria que você fechar seus olhos. Vamos louvar aqui ao Senhor. E orar por esse nosso futuro. O ano que vem vai ser um ano muito importante para toda a igreja. O ano 40. Estamos preparando para isso. Cuidar é um olhar.